Boa noite! Estamos começando mais um Bate-Pronto, programa semanal do Simp, sempre às 19 horas, normalmente às quintas-feiras, mas hoje, como essa semana nós temos feriado na sexta-feira, resolvemos antecipar para quarta aí para deixar todo mundo tranquilo aí para sua viagem, para aproveitar o feriado, para, enfim, ter um momento de desconexão, né, e não precisar acompanhar o Bate-Pronto na véspera do feriado, né? Hoje temos uma pauta extensa, cheia de informações, cheia de notícias importantes para a categoria aqui do Rio Grande do Sul e também de Brasília, tá? Lembrando, esse programa fica gravado no YouTube, no canal do YouTube do Simp, no canal, no Instagram, no feed de vídeos do Instagram, tá? Então, eventualmente, se perdeu alguma parte, quer voltar lá, vai ficar disponível nas duas plataformas e amanhã estará disponível também nas plataformas de podcast, tá? A partir da semana passada, a gente começou com essa iniciativa também para disponibilizar nas plataformas de podcast também o áudio dessa transmissão aqui para que a gente tenha também, aproveite o momento, né? Enfim, que está no trânsito, enfim, está lavando a louça, como o Jodar faz, né? Que acompanha seus podcasts também quando está lavando a louça. Então, fica essa alternativa também nas principais plataformas de podcast também a partir de amanhã, certo? Hoje na pauta temos plano de carreira, jornada de trabalho, são pontos praticamente permanentes na nossa pauta, recesso, provimento dos plantões, vantagens temporais da pandemia, né? Que está rolando lá em Brasília, e o auxílio saúde. Tá? Lembrando, pessoal que quiser fazer aí alguma pergunta, pode encaminhar sua pergunta aqui, tanto no chat do YouTube, quanto no Instagram, que a gente vai estar respondendo ainda. Se tiver no mesmo ponto, a gente responde já direto, se não, tem espaço para perguntas depois, que a gente vai resolvendo ponto a ponto. Certo? Isso aí, então, pessoal. Começando, então, deixa eu puxar meu roteiro aqui, plano de carreira, tá? Nós preparamos um folheto, tá? Com bastante densidade, falando dos principais pontos da nossa proposta de plano de carreira. Tá? Esse folheto está disponível, foi distribuído por WhatsApp, por e-mail, também está no site do sindicato, tem um banner específico agora divulgando ele. É um material com bastante densidade para explicar ponto a ponto da nossa proposta e, em alguns pontos, inclusive, a justificação, né? A justificativa, porque estamos defendendo determinado ponto de vista, determinada proposta e tal, com dados bastante importantes, né, em relação a cada uma das propostas, tá? Então, esse material está disponível, tá? O link, então, é o sindicatomp.rs/avancarpccs-folheto, tá? Foi distribuído para vocês pelo WhatsApp, também está disponível no site, então, se quiser entrar no site, dá para clicar lá ou no seu e-mail, tá? Foi distribuído também para os e-mails funcionais e pessoais, tá? Então, dá para acompanhar bem esse material a partir daqui, tá? Hoje, tá, nós tivemos uma reunião com a administração superior, com o sub-ADM, doutor Heriberto Ros Maciel, tá? E com a equipe dele, né? Tava lá o doutor Marco Sararegui, estava a doutora Camila Cunha, também com a presença do diretor-geral, né? E foi muito importante a presença do diretor-geral nessa reunião, tá? Para tratar, inicialmente, da proposta de regulamentação da negociação coletiva no MP e, por consequência, do processo de negociação do plano de carreira, tá? Fizemos essa reunião. Então, não apresentamos a proposta do plano ainda, tá? É importante dizer isso, não apresentamos ainda, mas por quê? Porque nós queremos consolidar um processo de negociação estruturado que leve em conta uma dinâmica, um procedimento, tá? Envolvendo a negociação do plano de carreira e também os outros pontos da pauta, tá? Esse processo, então, nós estamos sustentando que haja uma regulamentação, uma ordem de serviço, um provimento, enfim, um normativo do MP, que trabalhe a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que estabelece o direito à negociação coletiva no serviço público, tá? Isso é importante porque ela dá uma organização, dá uma estruturação no processo de negociação, isso dá mais estabilidade para a mesa de negociação. Então, colocamos essa proposta, né, tínhamos protocolado lá, apresentamos as nossas razões na reunião, tá, e trouxemos a importância disso, de que a gente tenha uma representação única, uniforme, que trabalhe a proposta com base nos anseios da categoria. Então, isso dá bastante consequência ao nosso processo de elaboração da proposta do plano de carreira. Lembrando, né, nós fizemos reuniões por cargos, reuniões com aposentados, com cargos extintos, com novos servidores. Também fizemos 15 reuniões regionais nas principais promotorias do interior, tá? Isso redundou numa assembleia com 140 servidores presenciais, 60 acompanhando pelo YouTube, e um referendo que atingiu 95% de sim para a proposta e 748 participantes. Então, próximo dos 50% da categoria, então referendando essa proposta para ser submetida para a administração. Tá? Fizemos esse processo, explicamos esse processo para a administração. Neste ponto, foi importante a presença do diretor-geral, tá? Porque justamente nós estamos no processo de definição do orçamento do ano que vem, tem um conjunto de situações que devem ser desenvolvidas no primeiro semestre do ano que vem para dar fôlego orçamentário, e nós temos exata compreensão da necessidade de que essas medidas avancem para que a proposta de revisão do plano seja efetivamente positiva para os servidores, né? Que a gente tenha avanços significativos para os servidores na sua estrutura de carreira, na reorganização das funções verticais, dos cargos comissionados, enfim, de toda essa proposta, para ela ter potência para que a gente tenha uma carreira atrativa para quem está na casa e para quem está chegando. Tá? Então, fizemos essa conversa com o diretor-geral junto, né? Estamos trabalhando ali alguns temas, tá, que vão demandar atuação do nosso sindicato aqui em nível estadual, da federação também, das assessorias jurídicas nacional, em temas relacionados ao teto de gastos, em relação ao regime de recuperação fiscal, tem todo um processo acontecendo em outros estados, Minas Gerais particularmente, de renegociação da dívida, isso vai impactar no orçamento aqui do MP, então é importante a gente estar acompanhando essa medida também pelo sindicato e pela federação, e também das possibilidades de recursos orçamentários. Hoje o doutor Saltz citou isso na sua entrevista, né, que foi publicada no canal do YouTube do MP, né, ele fala dessa necessidade, da busca de recursos orçamentários. Isso tudo, na nossa opinião, está vinculado, né, à adesão do sindicato, dos servidores em torno desse tema orçamentário, está vinculado para nós, né, numa contrapartida que é fortalecer a estrutura de carreira dos quadros de servidores do Ministério Público. Então, fizemos essa conversa também das contrapartidas também do regime de recuperação fiscal, que o doutor Roberval trabalhou também essa questão. Então, estamos construindo aí um cenário para que a negociação seja mais favorável. Tá? Então, não entramos na proposta, a ideia que a gente tem é que a gente faça ainda antes do recesso a entrega da proposta do plano de carreira para a administração, também o resultado da consulta, junto com a proposta de revisão do plano de carreira, o resultado da consulta do referendo da jornada, tá? Nós vamos tratar agora na sequência, tá? Para a administração ainda esse ano, para que a gente tenha aí, que abra, né, 2024 com um processo estruturado para a negociação no âmbito do Ministério Público do plano de carreira. Tá? Então, mais ou menos essas linhas, assim, em relação à discussão do plano, mas a gente vê, assim, claramente uma disposição para o diálogo, uma disposição por entender as nossas razões, porque a gente está propondo esse debate da regulamentação da negociação coletiva, porque a gente está propondo uma estruturação dessa negociação de forma a dar estabilidade para a mesa, que a gente consiga construir as propostas, também em sintonia com o anseio da categoria. E por isso a gente fez todo esse processo, que envolveu as reuniões por cargo, as reuniões setoriais nos, locais de trabalho, a Assembleia e depois o referendo, porque a gente quer que essa proposta e qualquer contraproposta que venha em relação ao plano de carreira seja discutida por todos os servidores, filiados ou não filiados ao sindicato, certo? Então, em cima disso que nós construímos a nossa intervenção hoje na reunião. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. No YouTube. O Anderson aqui pergunta, a possibilidade de pleitear uma geração do auxílio-saúde para servidores com menos de 50 anos? Anderson, eu respondo lá no ponto do auxílio, tá? Mas sim, vamos trabalhar essa questão. O Antônio Mies Neto, boa noite, Ledur. Qual a avaliação do Simp sobre a atuação e a nota da Projus sobre a negociação do PCS? Um abraço. Tá, e a pergunta do Rodrigo sobre o auxílio-saúde. Tá? Já entramos no tema do auxílio-saúde. Vou agradecer o Antônio que fez essa pergunta sobre a atuação da Projus. Assim, nós temos uma avaliação em relação a esse processo, né, de divisão que a Projus está fazendo. É um processo de divisão na nossa ótica que rompe com a tradição da categoria de discutir plano de carreira de maneira conjunta, tá? Com a categoria. Isso é um valor bastante importante, nós fizemos isso em 2011, fizemos em 2014 também, quando tentamos reabrir o processo de negociação do plano de carreira, e em 2019. Tá? Em 2011, nós tivemos uma experiência traumática para a categoria, né? Que foi o desrespeito a uma Assembleia Geral unitária, que contou com a presença da Projus em mesa, e que, bom, depois dessa assembleia, a Projus rompeu a unidade da mesa e construiu, né, o que ela chamou de uma proposta de um PCS justo para todos, juntando a insatisfação dos setores da categoria que eram contrários àquela proposta. O que está acontecendo agora é exatamente a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa. Uma divisão da intervenção dos servidores, uma divisão da representação dos servidores perante a administração, que é produzida pela Projus. Hoje, né, nós não estávamos programados para fazer a apresentação da proposta. A administração, a Projus, mandou um ofício na segunda-feira, se não me engano, para o sindicato pedindo uma reunião para aproximar as propostas. Hoje, nós, né, foi noticiado agora nas redes sociais da Projus, a Projus decidiu apresentar a proposta para a administração. Então, né, não tem nenhum sentido, né? Chega a ser irracional, né? Se tu tem uma disposição de construir, e é a sinalização que eles fizeram para nós, né? De construir uma unidade do processo de negociação, não faz o menor sentido tu entregar para o patrão primeiro a proposta com as divergências. Então, nós lamentamos essa iniciativa da Projus de divisão, né? Vamos insistir num processo, e deixamos isso claro para a administração hoje, né? Nós vamos insistir num processo que leve em conta a opinião da categoria, sócios ou não sócios do Simp, sócios ou não sócios de quem quer que seja. Nós queremos ouvir a todos, deliberar sobre a proposta de maneira conjunta, para que a gente tenha estabilidade, que a gente não perca uma das melhores oportunidades que nós temos para revisão do plano de carreira da nossa história. Eu ouso dizer que é melhor do que o cenário que nós tínhamos em 2011, quando nós deliberamos e discutimos uma proposta de plano de carreira negociada com a administração, com muitos avanços, e que, infelizmente, a categoria, pelo seu processo de divisão, acabou rejeitando, né, e desconstruindo, implodindo aquela proposta que estava em debate já no órgão especial. Tá? Então, eu acho um movimento decepcionante, tá? Mas, assim, nós vamos manter a nossa firmeza de propósito de construir essa alternativa do plano, de construir uma atuação que unifique a categoria em torno de uma proposta para que a gente tenha efetivamente avanços para a categoria. Tá? E a nossa unidade, o que a gente propõe é que a categoria faça esse debate de conjunto, que a categoria tenha os seus espaços unitários de decisão, que todos os servidores votem, que todos os servidores se organizem. Né? E, bom, a própria realização da Assembleia da Projus, específica da Projus, sobre o plano de carreira é um rompimento com a própria tradição, né, do que a ProJus construiu de 2011 para cá, de 2010 para cá, nas discussões sobre o plano de carreira. Então, acho que, assim, em linhas gerais, claro, enfim, a direção do sindicato deve publicar uma nota no próximo período aí para tratar desse tema da unidade da categoria em relação ao plano de carreira. Certo? Deixa eu ver aqui. A pergunta do Davis é mais ou menos no mesmo sentido. A legitimação e representação dos servidores na negociação coletiva é do SIMP, deve esclarecer a administração. A categoria está unificada, veja a Assembleia do Sindicato, referendo a proposta do SIMP. É um pouco isso, assim, como é que eu vou dizer? Eu vou medindo as palavras um pouco. Mas o que a gente tenta construir na estruturação do processo de negociação é justamente isso, que a gente tenha estabilidade, que a gente tenha uma proposta para apresentar, essa proposta seja referendada pela categoria e que a gente faça toda a condução desse processo calcado em decisões coletivas, estruturadas, e que a gente tenha respaldo da categoria para fazer isso. Inclusive, hoje nós nos manifestamos para a administração sobre esse tema, dizendo que, assim, para nós não tem nenhum problema, né, de que a gente possa fazer, por exemplo, o processo de escolha das representações classistas dentro de uma assembleia da categoria, mas isso como um mecanismo de mediação, né? Então, a gente chegou a levantar essa questão, enfim, vamos ver como é que a administração desenvolve esse tema, né? Enfim, nos próximos dias. Certo? Deixa eu ver aqui. Sem perguntas no Instagram. O pessoal do Instagram tá me ouvindo bem hoje. Outro dia a gente teve algum problema com áudio, né? Então, se o pessoal pudesse manifestar aí, me ajuda a ter um pouco presente se o Instagram tá ok. Certo? Próximo ponto, pessoal, então. Vencido o ponto do plano de carreira, tá? Jornada de trabalho, tá? Bom, hoje, enfim, o SIMP encaminhou um ofício para o doutor Alexandre Saltos, né, informando o resultado da consulta realizada pelos servidores, né, a participação massiva dos servidores. Foi a nossa consulta com maior participação dos servidores. Tivemos 1.417 servidores votando. Dentre esses 1.417, 1.294 se mostraram favoráveis, 89 contrários, tá? E 34 optaram por não se manifestar. Em entrevista hoje, tá? O procurador-geral, então, fez uma manifestação sobre o debate da jornada, tá? Enfim, colocou um conjunto de elementos da sua visão sobre o tema, né? E de certa forma, tratou de que, bom, esse assunto vai ter uma solução aí, se não for esse ano, no ano que vem, ainda durante o horário de verão. Então, tem uma sinalização de que esse tema deve ter um desfecho próximo, tá? Né? Curto ou médio prazo. Tá? Nós temos uma expectativa, nós estamos nos preparando para qualquer cenário, tá? Tanto o cenário de uma solução disso durante o horário de verão, quanto uma definição agora, tá? Então, o que que a gente está trabalhando, tá? Nós recebemos uma informação, tivemos uma reunião com a AMP na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, nós agradecemos o movimento que a AMP fez em torno da consulta feita aos membros. Achamos que isso foi um movimento fundamental aí para que a gente quebre as resistências, né? Quebre as resistências em relação à adoção do turno único da jornada de trabalho. O resultado é um resultado expressivo, importante, né? Supera as nossas expectativas, inclusive, da posição dos membros. Então, nós fomos à AMP agradecer esse movimento que foi feito pela associação, né? A gente já tinha pedido já algumas vezes, né, já desde da outra administração, para que fosse feita uma consulta, e fizemos esse agradecimento. Tomamos conhecimento que a administração deve discutir o tema da jornada na reunião do órgão especial da segunda-feira, às 14 horas, tá? Na segunda-feira que vem. E estamos em contato com alguns integrantes do órgão especial. Ontem já fizemos algumas reuniões, né? Alguns contatos. Amanhã, hoje não, né? Mas ontem nós tivemos os contatos, hoje não, que a gente tinha agenda com a SUB-ADM. E amanhã vamos intensificar esses contatos buscando sensibilizar integrantes do órgão sobre o tema, tá? A nossa expectativa, gente, é uma expectativa, tá? É de que nós tenhamos uma definição até o final do ano, tá? É com esse cenário que a gente está trabalhando, que tem uma definição sobre o tema da jornada até o final do ano, tá? As sinalizações que têm chegado para nós é de que, numa eventual adoção da jornada e do turno único, nós teríamos um período de avaliação, tá? Enfim, né? Não foi determinado o prazo desse período, mas um período de avaliação de como vai funcionar a jornada de trabalho, o cumprimento da jornada. Esse é um tema que tem aparecido, né? A questão do cumprimento da jornada. Hoje teve na manifestação do Dr. Salso, vocês podem acompanhar aqui o vídeo no nosso Instagram, está disponível o recorte dessa parte da entrevista. Então, tem essa situação, tem a questão da produtividade. Então, saindo uma definição do turno único da jornada, deve ter um período de avaliação dessa medida. A gente não sabe qual o período, tá? Mas seria depois do horário de verão, tá? Então, a gente está trabalhando com o cenário e a expectativa da definição até o final do ano, mas isso pode acontecer também durante o horário de verão. Então, estamos em um pé, né, trabalhando, né, estamos procurando essa agenda com o Dr. Salto para tratar da jornada antes do final do ano, estamos contatando os integrantes do órgão especial para buscar articular uma posição favorável sobre o tema no órgão especial. Sabemos que isso foi tema da reunião do Conselho de Gestão Compartilhada na semana passada, na sexta-feira passada, né, e temos uma avaliação de que podemos ter um desfecho favorável antes do final do ano, tá? Então, amanhã deve estar saindo um novo material nosso sobre a jornada, a gente vai intensificar, é importante que os colegas que estão nos acompanhando fortaleçam essa posição com os seus promotores de justiça, contribuam também compartilhando o material, amanhã deve ser um material novo sobre a jornada de novo, e compartilhem com seus promotores, enfim, vão reforçar essa posição. É importante que nós tenhamos manifestações públicas de promotores, manifestações públicas de servidores sobre o tema da jornada, que compartilhem os materiais também nas redes sociais, para que a gente mostre a posição e reafirme a posição da categoria, né, com esse movimento, com essa agitação, certo? Hoje nós soltamos, tá, um aviso e estamos distribuindo para todos os servidores das promotorias, tá, para que procurem os seus diretores de promotoria pela adoção do turno do horário de trabalho, do horário de verão, tá? Saiu a normativa do horário de verão, tá? Ela é condicionada, os diretores vão definir isso no interior e tal. E é importante, gente, que a gente faça os abaixo-assinados, que os servidores requeiram para o seu diretor-geral a adoção do horário de verão para as promotorias, tá? Então, esse pedido, tá? Soltamos hoje no disparo de WhatsApp, tá? E a gente está pedindo, então, mandando um requerimento, um modelo de requerimento que o pessoal assine, envie para o diretor da promotoria com cópia para nós, para que a gente possa monitorar e também nos sinalize se a adoção do turno do horário de verão está sendo definida em cada promotoria, também que a gente possa atuar aí ao longo da semana que vem para que as promotorias adotem o horário de verão, porque isso é um movimento muito importante. Muito importante, porque sinaliza, né, também reforça uma posição pela adoção da jornada e do turno por prazo indeterminado. Então, é importante que a gente faça esse movimento do requerimento do horário de verão. Mais uma gincana para fazer aí nesse ano. Eu sei que está bastante atribulado, né, com bastante informação, mas é importante que a gente reforce, então, esse movimento da jornada. Estou vendo a Sheila aqui falando que a Cachoeira do Sul adotará. Já foi informado ontem. Muito bom, Sheila. Então, vamos para cima também nas outras promotorias. Quem tiver, né, identificado alguma resistência com o horário de verão, nos chama no WhatsApp, a gente tenta construir também um contato também com os diretores de promotoria sobre esse tema. Tá? Além disso, tá? Sobre a reunião do órgão, tá? A gente está pedindo que ela seja transmitida pela intranet para que os servidores possam acompanhar então essa reunião da segunda-feira, 14 horas. Tá? Então, para que o pessoal possa acompanhar também a discussão que vai ser feita no órgão. O órgão, claro, é consultivo nesse tema, a decisão é da administração superior, mas, né, já que tem esse debate, já que tem essa sinalização que esse debate vai acontecer, que ele aconteça com o acompanhamento dos servidores, de um tema tão importante, numa pauta tão... Hoje é a principal pauta da categoria. Então, estamos muito concentrados nesse tema, certo? Próximo tema, tá? O recesso, tá? Ficou, então saíram, né, as normativas sobre o recesso, tanto da Procuradoria e das promotorias, que são, né, provimentos, então, iniciativas da Corregedoria Geral, quanto dos servidores, que é um provimento de origem do Procurador-Geral. Alguns pontos importantes, né, dessa definição, então, o recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro, sistema de plantão, né, enfim, clássico, né, o sistema de plantão, os servidores que forem designados para o plantão do recesso, tá, terão uma compensação de um dia de dispensa para cada dia de atuação no plantão, isso independente de atendimento presencial, virtual ou enfim, que fiquem apenas sob aviso, tá? Então, é um dia de folga por dia trabalhado no recesso, tá? Também foi feita uma alteração no provimento dos plantões, tá? Falando, então, de um dia de dispensa por semana de atuação no regime, independente também, então, do atendimento presencial ou remoto. Tem uma limitação, então, que ficou estabelecida em 30 dias de dispensa por ano, e o excedente é desconsiderado. Então, tem uma ampliação no número de folgas que tu pode acumular, que foi até uma fala do doutor Heriberto na nossa Assembleia Geral lá em novembro, né, em 10 de novembro, certo? E aumenta também o prazo para gozo dessas folgas, então, para até 5 anos, contados do início do ano seguinte ao da aquisição do direito. Então, também amplia, né? Nós tivemos vários servidores que tiveram perda, né, de folgas num período anterior, porque não conseguiam gozar. Então, agora amplia o prazo e a gente tem, então, um cenário mais tranquilo para gozo dessas folgas do plantão, certo? Acho que é isso. Amanhã deve sair material, hoje a gente não teve tempo, né? Mas amanhã deve sair material sobre a questão do recesso também, tá? Próximo ponto, então, vantagens temporais na pandemia, tá? A jato, né? Enfim, semana passada nós tivemos o plantão da FENAMP, a Vânia Leal, que é a nossa coordenadora da área jurídica da federação, acompanhou o plantão, nós tivemos ali algumas reuniões sobre a PEC do voto também, e também das vantagens temporais na pandemia. Na semana passada tinha um impasse sobre a relatoria. O deputado Rui Falcão tinha duas opções ali de relator, ou do deputado Luiz Couto ou o deputado Alencar Santana, tá? Que era tinha um problema, enfim, burocrático, né, para ele assumir a relatoria. Ele era autor de um dos projetos, pediu retirada do projeto. Isso demorou um pouco para a definição do relator, acabou recaindo sobre ele, tá? O relator, então, se comprometeu conosco semana passada a apresentar o parecer no mesmo dia da designação, e o deputado Rui Falcão se comprometeu a colocar em pauta na sessão dessa semana. Isso de fato aconteceu, então, hoje nós tivemos uma reunião da CCJ e a leitura do parecer, tá, entrou em pauta, teve a leitura do parecer e teve um pedido de vista do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Tá? Fez esse pedido de vista. A apreciação fica suspensa por duas sessões, tá? A previsão da nossa assessoria jurídica é de que ela retorne para a deliberação na semana que vem, tá? Nas sessões da semana que vem. Então, semana que vem eu vou estar em Brasília, representando a federação nesse plantão, e a gente vai dar acompanhamento a essa questão, tá? Da tramitação na CCJ desses projetos, é um conjunto de projetos que tratam do descongelamento das vantagens temporais, tá? Então, a nossa expectativa, o que a assessoria está trabalhando, é de que esse projeto passe na CCJ até o final do ano. Então, assim, né? Enfim, praticamente a semana que vem é decisiva para isso, né? E a gente tem aí a proposta pronta para deliberação do plenário. Tá? Isso é um avanço muito importante. Tá? Na legislatura passada, a gente tentou construir uma redação de projeto no Senado, não conseguimos avançar. Esse ano, conseguimos aí tramitar pela CASP, pela Comissão de Finanças e agora pela CCJ. Então, esperamos que tenhamos aí um avanço significativo nisso. Já estamos preparando também os próximos passos, que é votação em plenário e depois tramitação no Senado. Tá? Então, estamos trabalhando firmes para que esse projeto avance, autoriza aí os estados a fazer o descongelamento, enfim, e a percepção retroativa das vantagens temporais. Licença-prêmio, adicional de tempo de serviço e triênios, tá? Basicamente. As outras vantagens, enfim, não é o caso da nossa categoria, mas na nossa categoria esses três estão previstos, tá? Acho que é isso. Tá. Auxílio Saúde, vamos lá, Auxílio Saúde já tem pauta aqui também, né? O MP publicou, então, o provimento 98/2023 e a instrução normativa número 3, tá? Número 3 do Auxílio Saúde no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tá? Essas medidas foram autorizadas pela alteração da resolução 223 do CNMP, tá? A resolução ela previa uma potência maior de alterações, envolvia aí o fim da cota patronal de IP, né? Da dedução da cota patronal de IP, envolvia aí a possibilidade dos 15%, né? Para toda a categoria, independente da idade ou da condição, tá? Mas a administração optou, então, e também dos gastos individuais, com consultas, exames, gastos particulares, tá? A possibilidade de ressarcimento desses gastos. A administração optou por seguir o Tribunal de Justiça, tá, que adotou as medidas nos limites da resolução do CNJ. Tá? Então, o que está previsto na alteração? A elevação de 50% do percentual recebido de auxílio-saúde. Então, se ganha 8%, passa para 12%, se ganha os 10% para quem é usuário de IP, se ganha os 10%, passa para 15%. Tá? Grosso modo, é essa alteração de 50%. Quem é que é beneficiado? Quem tem 50 anos ou mais, tá? Ou com qualquer idade, tá? Portadores de deficiência, de doença grave, ou que tenham familiares no grupo familiar, nos dependentes do auxílio-saúde, nessas condições. Tá? Quem é cotista já entra pagamento automático, né? Enfim, já tem pagamento automático. Quem é oriundo de cotas de EPCD já entram nessa condição. Os demais precisam fazer um requerimento administrativo com os laudos comprobatórios dessa condição, ou pessoa com deficiência, ou dependente nessa condição, ou doença grave, ou dependente nessa condição. Então faz o requerimento administrativo e manda lá para a divisão de pessoas, tá? Além disso, tá, foi alterado também o ponto do PAMIS, tá? Então, o ponto do PAMIS foi alterado e passa, então, a ser considerado para ressarcimento de despesas, tá? Também é importante botar lá na atualização, cadastral as informações para que tramite, né? Quem já tem requerimento nesse ponto, tá? Quem já tem requerimento de auxílio-saúde na situação anterior já tem o benefício do PAMIS garantido. Quem não tem requerimento do auxílio e quiser requerer, tem que fazer a atualização lá no portal de atualização cadastral. Tá? a nossa avaliação, assim, a gente vai dar uma organizada nas ideias agora, né, em relação ao tema do auxílio saúde. A ideia é insistir no ano que vem em relação a esses temas, né, da ampliação da medida, e isso eu respondo já ao colega aqui do YouTube, o Anderson, né, sobre a possibilidade de extensão. Há possibilidade de extensão? Há, tá? Então, em relação a esse tema, tá? Em relação a esse tema do auxílio saúde, a gente vai insistir. Vamos insistir também na questão dos retroativos, tá? E a ideia é que em 2024 a gente tem informação do Tribunal de Justiça, tá? A gente trabalhe em parceria com o Sindijus, enfim, com a Juris, com a AMP, a implantação da possibilidade de ressarcimento de gastos individuais, privados, né, contratados diretamente pelo servidor. Isso está previsto na resolução do CNJ, na resolução do CNMP. No judiciário isso não avançou, porque a administração do TJ pediu para tempo para estruturar esse tema, e a nossa expectativa é que até o final de 2024 isso se resolva no judiciário. E aí a gente vai trabalhar aí ao longo de 2024 para que essa medida também seja tomada no Ministério Público, tá? Então, gastos e despesas particulares é um ponto que deve aí ter andamento também no Tribunal de Justiça, a gente vai estar trabalhando ao longo de 2024, tá? E nisso eu resolvi também a pergunta do Rodrigo Zubiri, né, sobre a questão dos retroativos do PAN. Não tem previsão ali, a gente vai estar trabalhando essa construção. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Certo. O pessoal está perguntando aqui também no auxílio saúde, do auxílio refeição, né? Sobre o auxílio saúde. Deixa eu ver aqui sobre o auxílio saúde se tem mais algum ponto. Ah, importante dizer isso, assim, né? É um avanço, tá? A proposta, enfim, não é um atendimento parcial do nosso pleito, né? Mas, assim, reconhecemos que é um avanço principalmente para os aposentados, para os servidores com mais idade, que têm dependentes com mais idade, né? Frente às reformas que foram feitas, a reforma do IP, que aumentou muito o custo do plano de saúde do IP, né? Mas também para os demais servidores. Acho que é um avanço, né, a questão do auxílio saúde. A gente hoje atualizou, então, o e-book do auxílio saúde, tá? Com as informações de como proceder, das novas regras, dos novos percentuais, tá? Esse e-book está disponível, tá, para todos os servidores no sindicatomp.rs/saúde2023, tá? Então, assim, sindicatomp.rs/saúde2023, tudo junto, tá? Esse e-book, amanhã a gente vai estar dando mais divulgação, né, sobre o e-book, mas está disponível para todos os servidores para resolver as dúvidas. Se eventualmente mantiverem as dúvidas, né, contata a gente no WhatsApp, a gente vai correr atrás aí para saber o entendimento sobre cada um dos pontos, tá? Então, sobre o auxílio saúde é mais ou menos isso. Eu vi que entraram algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Planos para dependentes. Certo. O PAMS, tá? Para dependentes também. Se está no núcleo familiar, viu, Michel? Isso é importante, né? Muito boa a tua pergunta. Se está no núcleo familiar como dependente no auxílio saúde, o PAMS também entra, tá? Inclusive, nós temos situações assim do Saúde Paz que foram reconhecidos, né, para ressarcimento quando só os dependentes constam, né? No caso do Saúde Paz, dá para contratar somente para os dependentes, né? O plano ambulatorial, por exemplo. Então, estão aceitando também, né, lá na unidade de pagamento essa ideia, tá, do plano também para os dependentes. Então, quanto a isso, não tem problema, tá? Então, o PAMS também entra nessa regra. Vamos ver aqui o que tem de pergunta, então, sobre o auxílio saúde. É isso. Agora vamos para as perguntas gerais aqui, né, gente? Vamos ver o que mais surgiu. Eu vi que o pessoal está interessado aí no auxílio refeição, né? Vamos ver aqui no YouTube. Tá, isso aqui eu já respondi sobre a Assembleia. Aqui, primeira questão que a gente não abordou aqui. Oi, Ledur, vocês ainda continuam insistindo que o PCS da Simone era bom, o que não é verdade, pois acabaria com o cargo de secretário de diligências e não incorporaria o risco de vida, como ocorreu com o atual PCS. Bifano, a proposta, tá? É que às vezes as pessoas se confundem, tá? A proposta negociada com a administração da Simone garantia a prerrogativa do exercício de diligência para os oficiais, então secretários de diligência, e a incorporação do risco de vida como gratificação. Não é a formulação que a gente está fazendo agora, que é por dentro do básico, tá? Mas eu estou à disposição ali, Bifano, para ti. Eu estou com processo lá, inclusive, lá no, na nossa mesa, lá no sindicato. Eu posso te apresentar item por item dessa proposta ali para te mostrar que essa proposta previa a incorporação do risco de vida e a prerrogativa da execução de mandados para os oficiais, secretários de diligência à época. Tá? Onde não constava nem nada disso, tá? Era no PL 132, tá? Quando nós tivemos aquele movimento de servidores contra a proposta da Simone, a gestão Veiga jogou fora a proposta da Simone e criou o PL 132 de 2012, que foi combatido por todo mundo dentro da Assembleia e conseguiu, então, no final de 2014, o arquivamento daquela proposta. Tá? Então, sobre esse ponto, para esclarecer, Bifano, a gente está à disposição, tá? Para esclarecer em relação ao tema do PCS da Simone. Tá? Bastante tranquilo. Eu te encaminho a proposta, e também, se quiser ir lá no sindicato conversar sobre o tema, a gente está à disposição, tá? Próxima pergunta aqui. Não, Bifano, assim, ó, a proposta que foi para a Assembleia é a proposta do Veiga, em 2012, tá? Essa proposta não continha a questão dos oficiais contemplada. A proposta que a Simone mandou para o órgão especial, ela previa incorporação do risco de vida e a prerrogativa para os oficiais. Eu vou, amanhã eu digitalizo essa proposta, mando para ti olhar, tá? É o material inicial daquele projeto, do processo, né, que tramitou no órgão especial no período da Simone, tá? Vale alimentação, auxílio alimentação, tá? Reajuste do auxílio. Foi reajustado no Tribunal de Justiça, tá? De 1.314 para 1.380, tem os centavos nisso também, tá? Foi o índice da inflação, né, basicamente, para membros e para servidores, para membros e para servidores, no mesmo patamar, tá? A Defensoria já publicou o seu ato normativo também no mesmo índice, e a gente está requerendo, amanhã deve estar mandando ofício para a administração para acompanhar o TJ e a Defensoria nesse item, tá? Nós achamos que esse tema deve avançar de maneira unitária entre servidores do MP, Judiciário, Defensoria e os seus membros, tá? Infelizmente, não é o índice que a gente pleiteava, não é o índice que a gente reivindica, tá? Nós trabalhamos, né, o Sindjus trabalhou, a gente estava aguardando a definição do auxílio de saúde, com o valor médio, né, que está sendo aplicado no MP de Santa Catarina, no TJ de Santa Catarina, e também nas instituições do Paraná. Então, a média da região sul ficaria, então, na faixa, aí, no patamar dos R$ 2.000. Não, mais um ano que não avançou nesse tema, e a gente, enfim, vai fazer o pedido aí para que o MP acompanhe o TJ, né? Isso tem efeito a partir de janeiro, né? Então, amanhã deve estar saindo o ofício para que acompanhe, então, a posição do Tribunal de Justiça, tá? Então, 1.314 para 1.380. Novidades sobre o auxílio refeição, Diego. Diego, Luiz Alexandre... deixa eu ver aqui mais faltou o tema do auxílio, enfim, né? Sobre esse tema, então, acompanhar o TJ 1380 é o que a gente vai requerer, então, amanhã para a administração superior em relação ao auxílio-refeição, tá? Aqui o Davis, né, fez mais uma pergunta aqui. Ledura, a possibilidade de a administração reconhecer a prerrogativa única de negociação de trabalho do SIMP, uma vez que a Projus não detém legitimidade para o intento? Assim, a gente conversou sobre esse tema hoje, tá, da negociação coletiva, nós fizemos esse apelo, tá, que a gente estruture uma negociação que privilegie a opinião da maioria da categoria, que privilegie um processo conduzido de maneira unitária, organizada, com definição das posições pela categoria. Tá? Isso nós fizemos hoje. Eu confesso, tá, em relação a esse tema, o doutor Heriberto ficou bastante sensibilizado, nós fizemos uma defesa bem veemente sobre esse tema, né, porque achamos que ele é fundamental para que a gente tenha sucesso na negociação, e achamos que isso é importante para a administração também, ter uma mesa estável, ter uma mesa centrada, que, enfim, que a representação dos servidores também consiga conduzir de maneira tranquila uma tramitação que não vai estar zigue-zagueando, né? Enfim, mudando de posição o tempo inteiro, ou trazendo temas que não são centrais para a categoria em relação à estrutura da carreira, né? Então, a gente tem uma ideia de condução da negociação que vá avançando em paralelo ao processo de ampliação das condições financeiras do MP, né, dessas verbas extra-orçamentárias, né? Semana que vem, no plantão da FENAMP, a gente vai estar atuando no Supremo em relação ao tema do regime de recuperação fiscal, do teto de gastos. Então, a gente pretende ter uma condução que vá sustentando, né, uma melhoria da proposta para todos os servidores a partir dessa expansão das possibilidades financeiras do MP. E para que a gente faça isso, a gente precisa ter muita centralidade na atuação sobre o plano de carreira, né? Que tenha muita centralidade sobre o que foi definido pela categoria, sobre o que é prioritário para a categoria. Essa é a discussão, por isso nós fizemos essa discussão tão densa aí, mais de 2 meses de discussão com a categoria sobre a proposta que a gente vai estar apresentando para a administração. Certo? Então, acho que ele entendeu, né? O doutor Heriberto, a assessoria, entenderam nosso ponto de vista, compreenderam que isso é uma necessidade também da administração, e a gente acredita que vai ter um desfecho favorável, viu, David, sobre esse tema também. Tá? Isso. Sobre o plano, de novo, Ederson de Passo Fundo. Um abraço, Ederson. E a negociação do PCS, qual será o próximo passo? Aguardar a administração chamar para uma próxima reunião? Assim, semana que vem o doutor Heriberto entra em férias, 5 dias de férias, né? Antes do recesso. A gente acredita que, assim, vai ser feita a primeira análise dessa questão do processo de negociação coletiva, e a gente deve ter um calendário, tá? Um calendário de negociação sobre o plano em janeiro. Tá? A gente está trabalhando com esse cenário, um calendário a partir de janeiro, né? Meio de janeiro, mais ou menos, para que a gente, enfim, inicie o debate sobre o plano, tá? Então, é mais ou menos isso, né, que a gente está imaginando. Enfim, fevereiro, março, aí a gente construir uma proposta que seja, né, submetida, né, uma contraproposta, enfim, com uma construção que seja novamente submetida para a categoria deliberar sobre ela. Tá? Aqui o Gianni, aqui, né, sobre a jornada, né, Gianni? Gianni, nosso colega analista, né, dos novos servidores lá de Caxias. Se está tão difícil com o turno único, como serão as propostas que têm impacto financeiro? Assim, Gianni, que a gente imagina, tá? Hoje foi feita uma explanação sobre a questão do orçamento, enfim, do teto de gastos, do regime de recuperação fiscal, das dificuldades orçamentárias do Ministério Público, vamos dizer assim. Nós sabemos que os movimentos da administração estão sendo feitos na Assembleia para resolver esse problema. Tem um conjunto de medidas aí sobre pagamentos extraordinários que devem ser tomados, diminuindo aí alguns pagamentos, né, também esses extraordinários. Mas a ideia da administração e que a gente pretende sustentar, tá, é de busca de recursos orçamentários, de intervenção no Supremo em relação ao teto de gastos, de intervenção em Brasília em relação ao regime de recuperação fiscal e à renegociação da dívida. Então, nós pretendemos ter uma atuação conjunta com a administração sobre esses temas, tá? Em relação ao fundo de reaparelhamento, a nossa ideia é que a gente adote uma linha de que esse tema seja tratado pela categoria como uma negociação, como um projeto de revisão salarial na Assembleia. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha militância dos servidores, porque nós avaliamos que essas medidas são fundamentais para que a gente tenha um desfecho favorável na negociação do plano de carreira. O que é um desfecho favorável? Bom, isso vai depender do processo. Mas, assim, a questão dos vencimentos dos servidores, a questão dos assistentes, que tem um impacto importante, a questão da incorporação do risco de vida, a questão do número de padrões, né, do avanço do número de padrões, da promoção anual, do funil de promovidos, enfim, todas as questões serão tratadas na mesa de negociação, mas a gente precisa ter claro, né, de que a gente avalia, tá, que essa construção ela vai se dar ao longo de 2024, levando a esses fatores externos também. No Supremo, a questão do teto de gastos, né, enfim, a liberação do tempo do grupo de despesa de investimento, de custeio, por fora do teto de gastos, né? Isso tem embargos, né, da CONAMP, da AMB, tramitando lá sob a relatoria do presidente, né, Barroso. E também da renegociação da dívida, né? Está rolando em Minas, agora parece que tem movimento do Eduardo Leite, né? Acordou para esse tema. Tem ação da OAB também no Supremo, que deve discutir também o tema do refazimento, né, da dívida, que está em tramitação no Supremo também. Então, a gente está atento, né, e a gente vai a Brasília semana que vem para tratar do tema do descongelamento, das vantagens temporais, mas também para estruturar com a Assessoria Jurídica Nacional essa intervenção no Supremo e perante o governo federal, ali para que a gente cumpra também um papel das entidades sindicais em torno desse tema em nível nacional, que a gente faça a nossa contribuição lá e também na Assembleia, né, com a eventual remessa desse projeto que trata do fundo de reaparelhamento do Ministério Público. Tá? Aqui eu vejo a Maristela, né, perguntando sobre as vantagens temporais. Caso aprovada na Câmara, qual a previsão de trâmite no Senado? Possibilidade de aprovar no primeiro semestre de 2024? Sim. A ideia que a gente tem é de construir a aprovação rápida. Tá? Temos um compromisso em torno do tema do senador Rodrigo Pacheco, da tramitação. O pessoal de Minas vem cobrando o senador Rodrigo Pacheco dê uma solução para essa situação. Também sabemos que o Procurador-Geral de Minas tem atuado com o senador Rodrigo Pacheco sobre o tema. Então, a ideia que a gente tem, aprovando na Câmara, a gente tem uma tramitação mais célere no Senado para definição desse tema, lembrando que ele tem efeito retroativo. Então, a gente espera aí ter uma solução desse tema logo, né, em tempo de fazer efeito para toda a categoria. Tá, Maricela, a gente está bastante atento. É uma das principais pautas da categoria em nível nacional da FENAMP. A gente tem atuado muito firme nesse tema. Outro tema que a gente vai estar trabalhando nacionalmente agora é a PEC da revisão geral, né? No mínimo no índice da inflação. Está com a deputada Sâmia Bonfim. Amanhã tem uma audiência pública sobre o tema na Comissão de Administração e Serviços Públicos. Estamos acompanhando também. Vamos dar prioridade em 2024 para esses dois temas na agenda legislativa da FENAMP. Tá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Certo, Maristela, um abraço aí para o pessoal de Vacaria. Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu não perdi nada, se eu não esqueci nada. Do YouTube, é isso. Bastante gente nos acompanhando hoje, tá bom? Tá bom, problema. Certo, acho que é isso, então, para finalizar, tá? Nós estamos em campanha de filiação, tivemos novas adesões durante a semana na região lá de Bom Jesus, de Vacaria, enfim, da região lá de, dos Campos de Cima da Serra, também agora na região litoral, litoral sul, lá no sul, né, na região de Rio Grande, os roteiros, o Jodar tá andando bastante aí pelo estado, estava bastante cansado hoje, né, dos roteiros, mas é importante esse contato com a categoria. Então, reforçamos o pedido aí, se filiem, fortaleçam o sindicato, vamos construir essa mobilização junto, e é muito importante esse respaldo que a filiação dá, né, para as representações aqui no estado. Tá? Então, servidores que indicarem novos sócios ganham R$ 150 de bônus, tá, em dinheiro, PIX, caindo na conta, tá, por indicação, sem limite de indicações. Também o servidor que se filiar ganha a primeira mensalidade grátis, tá? E todos são muito bem-vindos, né? Estamos aí atingindo, né, batalhando aí para atingir os 900 sócios num curto espaço aí, tomara até o final de dezembro. Vamos batalhar ainda para chegar nessa meta, certo? Fica aqui nosso abraço, essa live fica gravada, então, no Instagram, no YouTube e amanhã, então, disponível também nas principais plataformas de podcast. A novidade da semana é essa, né? Estamos no podcast, então, no Spotify, nas principais plataformas também de podcast, com o áudio, então, dessa transmissão, certo? Um abraço a todos, então, boa quinta-feira, né? Quinta com gosto de sexta-feira, porque sexta-feira é feriado do Dia da Justiça, aí a gente quer aproveitar bastante esse feriado aí e construir na próxima semana, então, um desfecho favorável sobre o tema da jornada de trabalho para os servidores, né? Tomara que a gente termine o ano ainda coroando esse período agora com esse avanço importante para toda a categoria. Feito? Um abraço a todos, então. Boa noite.